Então vou passar a palavra agora para o Pedro Paulo Cava, que é diretor, dramaturgo, produtor, professor de teatro. Vai dispor também de 10 minutos, o Pedro Paulo.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Rogério. Em seu nome, eu cumprimento todo mundo que está aqui, os outros deputados, companheiros, amigos, gente que eu tinha muito tempo que eu não via, gente que eu estou revendo. Eu cheguei no teatro exatamente em 1964, eu tinha 14 anos. E cheguei pelas mãos da esquerda católica, dos movimentos eclesiais de base, nas reuniões da JEC, JOC e JUC. E criamos um grupo de teatro, provavelmente um mês e meio antes do golpe. Então, esse ano, como o golpe está aí com 50 anos, eu também vou fazer 50 anos de carreira artística, não só de teatro, mas de lutas e resistências em várias atividades paralelas ou que faceiam, que fazem interface com teatro. Música, dança, literatura, enfim, em várias atividades. Fui o primeiro presidente do Sindicato dos Artistas de Belo Horizonte. Em 1975, eu tinha 25 anos, Sindicato dos Artistas de Minas. Eram só dois no Brasil. O terceiro foi esse fundado aqui por nós, do qual eu fui o primeiro presidente. E lutamos, travamos uma batalha no Congresso Nacional intensa, naquela época, época difícil, para derrubar o projeto de regulamentação da profissão do artista. Fazer arte no Brasil, com ou sem ditadura, é muito difícil. Com a ditadura foi muito mais. Porque a ditadura percebeu que ela podia liquidar com partidos políticos, liquidar com a luta armada, liquidar com várias, mas ela não conseguiria jamais liquidar com a liberdade de expressão, com o uso da palavra, com a força que a palavra tem, que sempre teve. Então a ditadura foi muito esperta e muito hábil em criar um serviço profissional de censura de diversões públicas na Polícia Federal. Isso se deu a partir de 68. E esse serviço foi criado da seguinte maneira: fizeram um concurso público para quem queria ser censor. Porque antes de ser censor da Polícia Federal, vou contar esse caso que é muito engraçado. Os artistas eram registrados nas suas cidades nas delegacias de jogos e diversões. Delegacia de polícia. Para você trabalhar como artista, fosse qualquer tipo de arte, você tinha que ir lá na delegacia de polícia e se registrar, porque a profissão não era regulamentada. Nenhuma profissão artística era regulamentada. Você se registrava ali na delegacia de polícia. Passado essa fase, quando vem 68, o golpe dentro do golpe, o AI-5, que a ditadura resolve criar um serviço em Brasília centralizado de censura de diversões públicas, ela faz um concurso público para advogados que quisessem ser censores e leva para Brasília professores de várias universidades do Brasil em todas as áreas do pensamento e das artes, para que pudessem dar um curso de quase um ano para esses censores, para que eles pudessem entender a forma como nós pensávamos, o jeito como nós falávamos, a forma que escrevíamos, a forma que o teatro se apresentava, que a música se apresentava. Então, a ditadura foi muito esperta, criou um serviço que não tinha cara, né? Ficava em Brasília. Em Brasília, tudo ia para Brasília. Em Brasília, você sabe, o acesso é muito difícil, mas dentro da Polícia Federal. Então, esse é um período negro, porque a partir daí, esses professores que foram obrigados a dar esse curso, muitos foram obrigados, alguns foram por vontade própria, daqui de Belo Horizonte, pelo menos uns quatro foram, a universidade mandou, eles abasteceram esses censores de nível superior de informações importantes a respeito de como que os artistas trabalhavam, da forma como eles se apresentavam, da forma como eles se expressavam. Isso, para vocês terem uma noção do que era o terror que os militares, mas principalmente os civis que apoiavam a ditadura, tinham. Eu sempre disse que o meu medo não era o general que estava no poder. Eu tinha mais medo do guarda da esquina do que do general. Ou eu tinha muito mais medo do militar que não marchava, aquele civil que estava servindo a ditadura, do que do próprio militar. Eu sempre falei isso e isso se justificou ao longo do tempo, como se justifica às vezes até hoje. Então, a ditadura conseguiu julgar na gaveta do esquecimento mais de 500 peças no período que vai de 68 até 83, 84, 500 peças de teatro. Milhares de músicas, milhares, não sei o número certo, milhares de músicas, milhares de filmes, livros, discos, discos são milhares, né? Revistas. Todo um pensamento de uma geração de quase 20 anos foi julgado na lata de lixo pela ditadura. Simplesmente proibido. Proibido. Como é que funcionava a censura? Era muito interessante. Para o teatro funcionava assim. Você tinha um texto que você queria montar. Você pegava a cópia daquele texto, mandava para Brasília, e lá tinha uma equipe de censores que lia aquele texto e mandava o texto de volta. Com cortes, ou sem cortes, ou então não mandava, totalmente vetado. Muito bem. Aí, depois que o texto chegava, vamos dizer, com cortes, para você, você já estava ensaiando. Você já tinha despendido energia, dinheiro, etc, etc. E você ficava esperando aquilo ali 2, 3 meses chegar. Isso aí. Aí tinha a coisa terrível que a ditadura soube fazer, que era o chamado ensaio geral para censura. Então, colocava na plateia 3 censores, num dia que não tinha ninguém, né, antes da estreia, para liberar o espetáculo. E isso eu escutei de um coronel quando nós fomos tentar liberar Ro-Ro-Ro, Minas Gerais, que era um espetáculo proibido pelo AI-5, em Brasília, que tinha lá um poema no meio do espetáculo que dizia, enfim, da Cecília Meirelles, que falava assim: toda vez que o justo grita, um carrasco vem calar, quem não presta fica vivo, quem é bom, mandam matar. Aí o coronel tinha cortado essa coisa, nós fomos fazer, vamos recorrer. Porque a Cecília Meirelles está em todos os livros, ensinado na escola. Ele falou assim: bom, uma coisa é isso no livro, e outra coisa é isso na boca dos atores, eu sei como é que eles vão falar isso, não vai passar. E ele tinha absoluta razão, porque ele já tinha aprendido a manha que os atores usavam. Então, essa é uma fase terrível para a cultura brasileira. Por quê? Porque era mais fácil você passar uma peça, um filme pornográfico, uma peça com palavrões, qualquer coisa, coisa subsexo, isso passava fácil na censura, tudo passava. Desde que você não usasse a palavra para insinuar ou para falar qualquer coisa a respeito do estado de coisas que o Brasil vivia. Então, esse período é a morte de muita gente, a morte de muitos artistas que morreram em vida, porque simplesmente pararam de fazer teatro, pararam de fazer música, pararam de escrever, pararam de compor, pararam de pintar, pararam tudo, porque chegava num momento que nada passava na censura daquele determinado artista ou daquele determinado grupo. Tem um exemplo claro aqui que vai dar o depoimento, que é o Cirlan. O Cirlan é um dos exemplos mais claros da perseguição da ditadura a um artista nesse país, que ganhou o festival com Vivas a Pátria, uma música maravilhosa, em 1972, e teve sua carreira totalmente interrompida a partir daí. Então, são coisas que de um tempo muito, muito esquisito, muito diferente, e que eu acho que quase ninguém teve acesso a esses dados e quase ninguém tem acesso ao que realmente foi mutilado por essa ditadura. O que aconteceu com a dramaturgia brasileira? O que aconteceu com o cinema brasileiro, que produziu tanta porcaria porque não podia produzir coisa boa, porque coisa boa implicava em conteúdo? O que aconteceu com livros e livros que foram retirados das livrarias, das prateleiras, das estantes? Sobre isso eu vim falar, mas vim falar também sobre a regulamentação da profissão do artista. É só mais um minuto, eu prometo. O governo na época era o Geisel, o presidente, mandou para o Congresso um projeto de lei para regulamentar a profissão do artista, para tirar o artista de dentro daquela história da delegacia de polícia. A gente brincava que todos nós éramos registrados também com as prostitutas, né, nas delegacias de polícia, todos nós tínhamos a nossa carteirinha de prostituta, porque você era registrado ali. E não que isso fosse demérito, mas é que era muito engraçado você ver ser registrado um artista no meio de gente que mexia com jogo de bicho, era tudo uma dança só. Então, esse governo mandou para o Congresso Nacional um projeto de lei que criava, além da regulamentação da profissão do artista cênico, criava um Conselho Superior de Artistas Cênicos, cuja função era exercer a censura sobre os outros artistas cênicos. Quer dizer, a ditadura queria atribuir naquele momento a nós, artistas, né, o papel de censores. E nós éramos três presidentes de sindicato, Juca de Oliveira em São Paulo, Otávio Augusto no Rio e eu em Belo Horizonte. Nós fomos para o Brasil inteiro, rodamos o Brasil inteiro, fomos ao Congresso e não deixamos passar esse projeto. E, finalmente, fizemos a Lei 6.533, que em 13 de maio de 78, ela vai ser aprovada e que regulamenta a profissão do artista cênico. Artista cênico é teatro, ópera, dança, circo e inclui outras categorias. Então, toda essa luta dos sindicatos, e a partir daí formaram-se sindicatos, formaram-se associações, para lutar contra essa censura, contra a ditadura, e a gente tinha meios. Meios que a gente usava, como a metáfora sempre foi muito útil aos artistas. Chico Buarque, para mandar uma música para a censura, para ela passar, ele mandava com o codinome de Julinda Adelaide. E assim tantos outros fizeram com a questão da cultura nesse país. Foi um período muito difícil. Muita gente sumiu, muita gente desistiu. Muita gente com muito talento desistiu. Carreiras foram abortadas, porque as pessoas tinham medo. Medo das invasões dos teatros, medo das ameaças, e medo daquilo que eu chamo de metacensura, que além da censura oficial, era aquela censura instalada nas escolas, universidades, empresas, sindicatos, em vários outros lugares havia uma censura. E essa censura, na verdade, parece que o brasileiro tem uma ligação assim, inesquecível com a censura, porque às vezes ligam lá para o Teatro da Cidade perguntando assim, qual a censura dessa peça? Eu tenho que responder, a censura acabou em 1988 com a Constituição. Então você está perguntando qual que é a classificação etária. A classificação etária somos nós, os artistas, que hoje classificamos etária, né? Vale para 12 anos, a gente tem a cabeça no lugar, não vai botar uma peça de sexo explícito com censura livre, isso não é possível. Mas a censura, então, ela fez esse estrago, a ditadura fez esse estrago, os militares que não marcham fizeram esse estrago. Mesmo assim, o teatro sobreviveu na mão de muitos de nós, a música sobreviveu, a MPB principalmente sobreviveu. Hoje vivemos talvez uma ditadura muito pior, que é a mídia que acaba com a MPB de uma maneira violenta, né? E eu me lembro claramente que foi com Liberdade, Liberdade, peça de Milô Fernandes e Ferreira Goulart, que dirigida pelo... interpretada pelo Paulo Autran, que eu aprendi o ofício do artista na cena. E eu gostaria de terminar com essa frase que eu escutei em 66, do Paulo Autran, no Teatro Marília, quando ele se apresentou com Liberdade, Liberdade, em Belo Horizonte. Que ele dizia assim, operário do canto, eu me apresento, sem marca ou cicatriz, limpas as mãos, minha alma limpa, a face descoberta, aberto o peito, expresso o documento, a palavra conforme o pensamento. Eu fui chamado a cantar, e para tanto, há um mar de som no buzo do meu canto. Trabalho à noite e sem revezamentos. E se há mais alguém que cante, cantaremos juntos, sem se tornar com isso menos pura a voz que sobe uma oitava na mistura. Não canto onde não haja boca livre e almas afeitas a escutar sem preconceito. para matar o tempo ou distrair criaturas já de si tão mal atentas? Não canto. Canto apenas quando brilha nos olhos dos que me ouvem a esperança. Muito obrigado.